Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Sejam bem-vindos a mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. Hoje trazemos um convidado muito especial, ele que foi 3 vezes campeão brasileiro de truck nas etapas de 2004, 2013 e 2019, campeão sul-americano de Fórmula Truck em 2013. Tem muita história para contar para nós dentro do esporte, dentro do automobilismo, porque, afinal, quando a gente fala de automobilismo, a gente também fala de turismo. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Beto Monteiro.
Ah, obrigado. Bom estar aqui com vocês, né? Muito feliz aí de estar participando, apesar da distância, do isolamento, né? Do momento. Mas, então, estamos aí para contar um monte de história aí.
Exato. Beto, a gente sabe, o mundo está paralisado, as viagens, obviamente, não estão acontecendo, a pandemia impactou todos os segmentos, e a gente quer entender um pouco como é que foi o impacto da pandemia dentro do seu segmento, que é o automobilismo. Você que é um piloto que também está acostumado a viajar o Brasil e o mundo por conta das corridas, de repente você se viu numa situação que... não há viagem, não há corrida, não há um novo calendário e nem perspectivas. Como é que foi a sua visão diante dessa pandemia?
Primeiro aquele susto, né? Da quebra do ritmo, né? Como você falou, eu faço, além do campeonato da Truck, algumas etapas extras aqui no Brasil, e faço algumas etapas nos Estados Unidos, tanto correndo como dando coach a outros pilotos de categorias aí nos Estados Unidos. Então, eu estava numa média viajando quase 2 vezes por mês para os Estados Unidos, fora as viagens internas no Brasil. Então, você imagina, e você sabe a correria minha, como é, né? Agora está num lugar diferente. E de uma hora para outra, essa parada assim, foi impactante. Assim. Primeiro, na parte da rotina, né? Aquela que, puta, parece que bateu numa parede que eu não sabia que estava lá. Então, foi o primeiro choque. Junto com isso, veio o problema de saúde, né? Mundial, assim, um negócio inédito, né? Você, o mundo parar. Porque, às vezes, você vê uma situação de um país parar, ou de um estado, enfim, de uma parte do mundo parar, mas global como foi, realmente... teve aquele impacto de, primeiro, de pavor e você não saber o que ia acontecer, né? Acaba que o tempo vai passando e você começa a acostumar o impacto da parada, mas, por outro lado, vem a preocupação de você não saber muito, né, o que vem pela frente, né? Porque as informações, às vezes, se cruzam, você não sabe para que lado seguir, na realidade.
Exato, e você estava aqui nos Estados Unidos quando se deu tudo isso em março, você teve que voltar às pressas, como é que foi? Você veio para a Fórmula Indy, né?
Eu fui fazer uns testes, eu cheguei quase 20 dias antes nos Estados Unidos, eu fui treinar, depois fui com o Kiko Porto, que é um piloto jovem, um jovem talento brasileiro que está fazendo carreira aí nos Estados Unidos, para chegar na Indy. Ele corre uma das categorias que é preliminar ainda, de acesso ainda. E a gente estava em São Peter, que é em São Petersburgo, que é uma cidade próxima de, na Flórida, né? É próximo a Orlando. É tão próximo, né? Mas acho que é duas, 3 horas de Orlando. E primeiro aquela tensão. Chegou na quinta-feira, que ia começar os treinos, e não acontece. Vem a notícia, ó, não vai ter por causa da pandemia, vai ser... A primeira notícia era que ia acontecer com os portões fechados. Depois veio a notícia de que não ia ter corrida no final de semana. A terceira notícia foi que ia ter com os portões fechados e só pilotos e equipes, staff, poderia ingressar na pista com tudo fechado. Voltamos no outro dia, muito cedo, aquele todo mundo meio apavorado ainda. E aí, quando foi meio-dia, depois do primeiro treino de todas as categorias, o prefeito, o governador da Flórida, decidiu fechar tudo. E aí não ia ter mais nada e deu meio que um pavor lá em todo mundo. E a mim mesmo, eu fiquei meio um pouco com medo de não poder sair dos Estados Unidos naquela época. E quando eu mudei meu voo, que era para terça-feira, isso era uma sexta, eu peguei meu voo direto para o Brasil. De lá, foi dia 14, eu cheguei aqui no Brasil exatamente dia 15 de março e de lá estou em casa até agora.
Pois é, você chegou no Brasil dia 15 de março e ainda se preparava para ir para a Copa Truck, que seria nos próximos dias.
Sim, sim, estava previsto até então a etapa no início do mês seguinte, que seria dia 5 de abril, ia abrir o campeonato. E aí, com mais uma semana, já veio o cancelamento, e aí já veio o fechamento todo, enfim. E eu tô olhando a data, que hoje é 15 também, né, coincidentemente, hoje fazendo 2 meses, né?
Exato. A gente sabe, Beto, que a indústria que sofreu de cara esse impacto todo foi a indústria do turismo. Obviamente, os eventos foram cancelados, mas os hotéis foram os primeiros a serem fechados aqui na Flórida, os restaurantes, os bares, logo os parques da Disney, que movimentam a indústria do turismo por aqui. E junto com os eventos esportivos, obviamente, que também foram cancelados. Pessoas foram demitidas, enfim, a vida de todo mundo se transformou. Dentro do automobilismo, como é que foi essa nova realidade para vocês? Porque vocês também, quem não conhece muito do esporte, imagina muito aquela coisa do piloto e suas equipes. Mas tem muito por trás disso, né? Tem os organizadores, os eventos, os patrocinadores, o público, a cidade que vai sediar o evento, os restaurantes e bares e hotéis que também dependem do automobilismo em determinadas regiões. Como é que foi o impacto de tudo isso no seu segmento, que é o automobilismo?
Olha, no automobilismo foi está sendo, né? Não foi, não. Está sendo duro, assim. Eu digo como... Porque é a primeira coisa que parou, como você falou, né? É o turismo, é a viagem. E aí, na sequência disso aí, vem os investidores, os patrocinadores, né? Fecha os hotéis. Por mais que a gente quisesse hoje, a gente tem um problema. Eu tive uma reunião com a organização ontem, e tem algumas cidades que já estão abrindo os autódromos. A previsão é de fazer prova sem público. Mas olha o que isso acarreta, e aí é junto com o turismo. É difícil nem todo lugar o hotel está aberto. As cidades que estão com poucos casos, que o autódromo está aberto, a gente não sabe se eles querem receber a maioria, que é daqui de São Paulo, que é o epicentro, né, da pandemia aqui no Brasil, se vai aceitar toda essa turma chegar no seu estado, na sua cidade, entendeu? Então, isso é uma coisa que toda organização, né, as equipes, imagina a quantidade de equipes mecânicas, é tudo parado, né? Imagina 2 meses de uma equipe que já passa os primeiros 2 meses do ano, né, sem ter corrida. E agora veio essa sequência de mais 2, 3 meses, tá bem difícil, assim, de segurar. Existe muita campanha, né? Todo mundo se unindo para poder fazer um negócio bem feito. Mas, como a gente está aqui no tema que também é turismo, eu acho que é uma pena, assim, tá acontecendo com o turismo, que é o que move muitas cidades, né? Assim, toda a movimentação, eu vejo os hotéis, restaurantes, e tudo isso parado, por conta de uma situação que, na verdade, aqui no Brasil está meio... tem um problema, mas com o esterismo, na real, a gente não sabe em que pé está a situação, pelo interesse político ou pela realidade da situação. Isso deixa todo mundo meio que...
Entendo. Aqui na Flórida, a gente já está vivenciando a primeira fase de abertura da economia. Os restaurantes estão operando alguns com 25% da capacidade, Pouco a pouco as pessoas estão sendo liberadas para frequentarem os parques públicos, a fazerem caminhadas pela orla, mas tudo com muita mudança. É o que se fala que vai ser esse novo normal. Dentro do automobilismo, como é que você imagina esse novo normal? O que deverá mudar na rotina de um piloto e das equipes?
Olha, na verdade, eu vejo que já começa que as primeiras corridas que, de fato, devem acontecer a partir do mês que vem, do final do mês que vem, né, para julho, e a gente vai ter um impacto agora, falando dos Estados Unidos, aí na NASCAR, que vai ter esse final de semana a sua primeira etapa, né, com os portões fechados. Então, assim, imagino que é um espetáculo onde é movido pelo público, né, pela paixão. Feito é o futebol, feito é o UFC, que teve luta agora essa semana passada. Sem público é meio esquisito. Mas isso talvez seja a nova realidade. Seria o normal diferente, né, do que a gente está acostumado, né?
Exatamente, um normal diferente, isso é interessante, principalmente para o esporte. A gente que vivencia, inclusive, as corridas aqui nos Estados Unidos, se a gente fala de um evento com a proporção das 24 horas de Daytona, por exemplo, onde, né, faz parte da cultura do americano aquela coisa do acampar no autódromo, passar ali um fim de semana inteiro, família, criança, dormindo junto em seus motorhomes. Como é que você imagina isso daqui para frente?
Então, eu que estou direto numa categoria como a Truck, que você conhece, que é meio que a NASCAR aqui no Brasil, que tem uma cultura, o povo ir na quinta-feira, em alguns autódromos, principalmente no Sul, de acampar na quinta-feira, de permanecer no autódromo à noite, o dia, enfim. E isso motiva, né? Isso é, né, dá uma motivação, um gás a todos que fazem um evento, né? Fora o recurso que isso gera, né? Para a organização, para a cidade, para o autódromo. E o turismo, como fica forte em muitas cidades hoje, eu vou te dar um exemplo para a gente falar de turismo. A cidade de Caruaru, tá? Que é conhecida aqui no Brasil, uma cidade que tem uma época do ano, que é o mês de junho, de 30 dias de festa de São João, tá? A Truck, numa semana, de evento lá, gera a mesma receita que o São João em Caruaru. Então, você vê, a maior festa da cidade, né? Uma semana de um evento esportivo gera para a cidade a mesma receita. Então, isso é uma força enorme para a cidade. E na hora que você vai numa cidade dessa, que você não consegue dessa força, vai ser uma forma diferente de todo mundo ter que lidar com isso, né? Por um outro lado, eu vejo muito mais uma visão que talvez fortaleça o lado das transmissões de treinos, de bastidores, um lado online muito mais forte do que existiu, não só aquela transmissão da corrida tradicional como tinha na TV.
Uhum. Beto, eu sei também que você usa muito, falando dessa coisa do online, você treina muito em simulador, e hoje a gente sabe que existe um público fiel também dessas corridas online. Como é que funciona isso?
Então, isso tem... Há muito tempo eu uso, né, simulador para treino, para competições online mesmo, como diversão. E agora, com esse paradeiro, né, todos os pilotos do planeta em casa... Então, ficou assim, fortíssimo, e um público muito grande, cativo, assistindo essas provas online, né? Então, hoje, se você quer saber, durante todos os dias da semana tem competição em algum lugar do planeta diferente. Então, não consigo fazer todos, mas eu tenho feito bastante competição, né? As competições que envolvem os pilotos, principalmente os que estão no mundo inteiro, mas que correm no... são brasileiros, né? Mas a gente tem usado bastante, e isso tem trazido todo o público que gosta do automobilismo, que acompanha em rede social, que acompanha a transmissão na TV, acompanhando essas provas online. Eu tenho recebido bastante mensagem de bastante fã, né, acompanhando essas corridas. Tem sido uma forma legal de passar o tempo, né? E de suprir um pouco essa falta de estar na pista. Uma coisa que eu queria falar, que eu falei hoje, eu estava pensando, eu não me lembro nos últimos, sei lá, eu tenho 25 anos de carreira, tá? E eu, pelo menos nos últimos 20 anos, assim, eu não me lembro de eu ter passado tanto tempo sem pôr um capacete na cabeça. Eu tô chocado com isso. Eu parei pra pensar aí quanto tempo eu tô sem pôr um capacete na cabeça.
Não, esse é um ponto de vista interessante, porque como a gente conversa e entrevista pessoas de diferentes segmentos, a gente sabe que o mundo está mudando, a gente está mudando a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona, como a gente consome, tudo está mudando. Então, esse é um fato interessante que está mudando na vida do piloto. O capacete é um acessório básico e fundamental no seu dia a dia, nos seus finais de semana. E hoje você treina, você está fazendo seus campeonatos, mas você não precisa do seu capacete. Então, essa foi uma mudança expressiva aí na sua rotina.
Sem dúvida. Isso é uma coisa que eu iria além. Eu, no meio dessa pandemia, assim, eu já vim numa negociação e acabei assinando com um novo patrocinador para esse ano. E numa preocupação muito grande, porque ele assinamos para um campeonato que não aconteceu ainda, que vai acontecer, né, sem dúvida, esse ano, o campeonato da Truck. Não sei quando. Mas, devido a essas provas online, eu hoje tive uma reunião entre a diretoria de marketing e o presidente da empresa sobre o layout dos carros que eu estou usando nas corridas do simulador.
Uau.
Nas corridas online. Porque essas corridas estão sendo transmitidas para a TV. E hoje a gente teve uma reunião sobre onde mudar, como... Então, assim, eu nunca fiz uma reunião sobre layout do carro virtual que eu estou correndo.
Nunca imaginou.
Nunca imaginei ter essa reunião com a diretoria de empresa e com a presidência sobre o layout do carro que eu estou correndo no virtual. Então, você vê, e talvez isso seja uma mudança e que vire comum. Talvez daqui para frente ele não vai só se preocupar com as corridas real, como as provas virtuais também, que é uma realidade hoje.
Com certeza. A gente se vê numa nova realidade, né? E até quem é fã do esporte também sofre com isso, porque a gente quer consumir, né? A gente quer assistir as corridas, a gente quer assistir ao basquete, a gente quer assistir ao vôlei, futebol, enfim. Que mensagem que você deixa para os fãs do esporte, para os fãs da Copa Truck, né, nesse período?
Um pouco mais de paciência. Está mais perto do fim do que nunca. E assim espero. Um pouco mais de paciência que tudo vai voltar ao normal. E se cuide. A gente não sabe o tanto que é fraco ou poderoso todo esse problema. Né? Tem muita gente que morreu, de fato, muita gente que a gente não sabe até que ponto foi a verdade. Então, se cuidar nunca é demais. Um pouco de paciência, se cuida que vai tudo voltar ao o normal diferente, mas é voltar, né?
Exato. Beto, eu não posso deixar de comentar com você sobre Pernambuco, que é um destino que a gente sempre fala aqui em todas as mídias da Brasil Travel News. Beto é rei lá em Pernambuco, Beto Monteiro super conhecido, tem uma torcida imensa lá em Recife. E ontem a gente participou de uma reunião com algumas autoridades do turismo do estado de Pernambuco e eles mostraram para nós alguns números que apresentam algumas ideias, números e ideias, para incentivar o turismo interno ali do estado de Pernambuco. Então, você como pernambucano, o que você acha que vai acontecer com o turismo ali da sua região?
Olha, primeiro que isso é uma tendência, eu acho que depois dessa pandemia, vai ser o fortalecimento do turismo interno no Brasil, tá? Porque até pelos valores que o dólar atingiu, tudo, e pela crise que está por vir aí, né? Porque a gente ainda não está na crise do dia a dia, mas a crise financeira já está atingindo todo mundo. Então, essa redução faz com que o turismo interno no Brasil fortaleça. E no estado de Pernambuco, que é onde tem é um ponto turístico, né? Um lugar turístico muito bacana, procurado pelo mundo inteiro, né? E até pelo Brasil, né? Pelas praias, pelo interior, por tudo que Pernambuco e o Nordeste, no geral, oferece, né? Então, um ponto, talvez, positivo para o turismo interno seja na hora dessa retomada, pela valorização do dólar. Então, acho que essa preocupação aí de valorizar e tentar fortalecer isso aí vai ser muito bacana para a retomada dessa economia, né?
Perfeito. Se hoje a gente recebe uma notícia que acabou, não existe pandemia, não existe coronavírus, as fronteiras estão abertas, você, Beto Monteiro, se você tivesse que escolher um destino hoje para pegar sua família e visitar e curtir uns dias, qual seria esse destino?
Para Pernambuco. Uma praia em Porto de Galinhas.
Porto de Galinhas. O que, que tem lá em Porto de Galinhas que você gosta?
Ah, eu acho... Eu não posso citar Porto de Galinhas sem citar a ilha de Itamaracá, né? São dois pontos, litoral norte e sul, que eu acho que a beleza até natural da ilha de Itamaracá. Talvez seja um pouco mais rica do que Porto de Galinhas, não de mera assim, Porto de Galinhas, logicamente, né? Mas a beleza natural, assim, é muito mais rica, talvez, do que Porto de Galinha, porque Porto de Galinha virou um ponto muito turístico, mas Porto de Galinha tem um clima de turismo muito bacana, tem a praia que é muito... Então, a estrutura para o turismo, com os hotéis, com os resorts lá, é muito bacana, eu adoro. Eu passo todos alguns dias das minhas férias sempre em Porto de Galinha. Então, hoje, é um lugar que talvez eu fosse lá para poder dizer assim, ó, não estou mais dentro de casa, posso correr para qualquer lado.
Perfeito, Beto. Eu também adoro Porto de Galinhas e espero que em breve a gente possa visitar essas lindas praias do estado de Pernambuco, mostrar os encantos da sua região pelo Brasil e aqui para os americanos.
Da nossa, em paralelo, não é da nossa, né? Que você é um pouquinho pernambucano.
É, tá no meu sangue, tá no sangue. Beto, eu agradeço demais a sua participação aqui no podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. Muito obrigada por todas as informações. Fique em casa, fique bem e em breve mostraremos muito da sua região aqui, falando sempre de coisas boas, sem pandemia. Esperamos que em breve.
Olha, eu que agradeço o convite. Adorei. Vou mandar um beijo para todos vocês. Vocês são uma família que eu adoro. A Marcela, você, o Paulo. Então, meu agradecimento aqui de ter participado pelo convite e esperamos aí, espero que o mais breve possível estejamos todos liberados para se encontrar e para curtir, viajar e voltar a ser tudo, por mais que seja diferente, mas que volte ao normal diferente, mas que volte.
Perfeito. Muito obrigada a todos. Fica aqui mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. Até o nosso próximo episódio.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.